Ao volante rumo às legislativas, é tempo de Costa e Rio apiarem passageiros que, de pesos pesados, passaram para a insustentável leveza de serem ou um incómodo eleitoral ou vozes críticas da estratégia do líder. No caso socialista, Eduardo Cabrita passou de excelente, logo inamovível, para passageiro apiado para evitar aproveitamentos políticos. No PSD, começaram mais cedo as limpezas de primavera, cumpriu-se a tradição, quem não se lembra de Ferreira Leite e Passos Coelho, quem ganha escolhe, Rui Rio renovou 40% da bancada que ele próprio tinha apresentado há 2 anos. O líder, que à terceira venceu no Conselho Nacional que lhe era adverso, garante que não houve uma limpeza étnica, mas quando se trata de lugares, há uns que são mais elegíveis do que outros. Será que a pré-campanha em curso está a formatar o debate sobre a vacinação infantil e estará a esbater a linha entre ser especialista e ler pareceres? São algumas das questões para este Bloco Central, com Pedro Adão e Silva e Pedro Marques Lopes, por quem hoje começo, e exatamente sobre esta questão da vacinação, perguntando se faz sentido o que temos ouvido nos últimos dias sobre o pedido dos pareceres e se tem, na tua leitura, sido clara a forma como as autoridades de saúde têm comunicado esta matéria. Sobre esta
Bom, em primeiro lugar, ainda bem que não perguntaste o que é que eu acho sobre as vacinas, se as vacinas devem ser aplicadas às crianças de 5 ou 11 anos, porque corri ao risco de fazer aqui uma, quer dizer, de repetir o que os especialistas dizem, que não faz muito sentido eu dizer, porque eu não sou cientista, não percebo nada de vacinas, e os pareceres que eu pudesse ler não faziam sentido na minha voz. E isto dá-me um bom gancho para eu falar desta questão dos pareceres. Eu não discuto se a comunicação foi bem feita ou foi mal feita por parte da Direção-Geral da Saúde. A Direção-Geral da Saúde não tem primado pela boa comunicação, mas eu acho que isso é um assunto secundário neste processo. Esta história dos pareceres serem ou não divulgados só existe porque estamos em campanha eleitoral. Quase. E porque esta questão da Covid é uma questão, e da pandemia está, enfim, de que maneira no espaço público. Mas é assustador ver líderes partidários e pessoas responsáveis pelos partidos ter afirmações do género. É preciso conhecermos os pareceres técnicos para que as famílias possam ter confiança ou não, possam saber ou não se devem vacinar as crianças. Isto, perdoa-me, isto parece uma hipérbole, mas não é o que eu vou dizer. Isto é a gênese de tudo o que vai estando mal dentro da nossa comunidade, enfim, e não só da nossa, mas das várias comunidades dos últimos anos. É nós acharmos que, por termos acesso à informação, a toda a informação, somos capazes de tomar decisões racionais em questões científicas. Quer dizer, isto de facto também é o cerne do negacionismo. É nós vamos ver os pareceres de todos os médicos, lemos todas as bulas, consultamos as posologias e achamos que sabemos tanto como um médico ou como um especialista em saúde pública ou, no caso, vertente sobre um cientista. Quer dizer, e depois, e isto é o que me assusta neste processo, é porque esta questão, no fundo, é bem demonstrativa de um conjunto de situações que nós vamos atravessando. E há outro, e eu nisto quero ser bem interpretado e tenho medo de não saber exprimir suficientemente bem, que é a questão da transparência. Uhum. Nós temos agora uma espécie de um fetiche, de uma loucura pela transparência. Quer dizer, levamos a transparência a limites que não fazem sentido. A transparência transforma-se em determinada altura em pornografia. Quer dizer, a transparência não é nós sabermos tudo. É nós sabermos interpretar aquilo que temos e confiar, por exemplo, na questão científica, naquilo que os especialistas dizem. E, portanto, e esta discussão transformou-se nisto mesmo, quer se queira, quer não se queira. Depois diz-se, bom, eu assisti um bocadinho basbaque a isto ter-se transformado, por exemplo, numa questão com dignidade constitucional. Eu assisti a isso nas televisões, que apareciam especialistas em direito constitucional a dizer o do direito que nós tínhamos de saber todos os pareceres que são dados para todas as decisões. Quer dizer, eu não nego a necessidade de transparência, de nós conhecermos os processos de decisão, não é isso que está em causa. Quer dizer, a questão é que nós estamos... isto, o que está em causa é algo científico, basilar. Dizem-me assim, bom, mas como isto é uma questão muito importante e tudo o que diz respeito aos nossos filhos, nós olhamos de outra maneira, devia haver uma transparência. Eu acho que existiu a transparência que foi precisa. Foi um parecer técnico que saiu ontem, que foi dado à imprensa ontem, e que se baseia noutros parceiros, nos validíssimos parceiros, que um comitê de cientistas e de especialistas resolve, elaborou para uma determinada decisão. Portanto, tudo o resto é, na minha opinião, um fé de ver. O problema é que não é fé de ver. Porque isto transporta depois para a campanha eleitoral problemas complicados, e um deles vai ser transformar, receio que isto seja o princípio da transformação da luta contra a pandemia e do papel que têm, enfim, as várias autoridades na luta contra a pandemia em luta eleitoral. Isso é o pior que poderia acontecer.
Mas no campo da gestão política, tendo em conta, como dizias, que é um caso mais sensível, porque envolve crianças e as decisões, sim, dos pais, sim, e sabendo...
decisões dos pais, quer dizer, é um tema, filosófico...
Porque o Presidente da República, por exemplo, e o Primeiro-Ministro, desde o início, e por isso é que pergunto sobre a gestão política, remeteram para os pais, claro, é que terão a última palavra, e o governo comprou as vacinas ainda antes da decisão técnica.
As famílias, os pais têm sempre a última palavra, claro, se a decisão não for obrigatória. Quer dizer, mas a questão não é dos pais terem a última palavra. A questão é, o que dizem é que vamos dar às pessoas esta informação para os pais decidirem se devem vacinar ou não. Isto não pode ser assim, quer dizer, diz assim, cientificamente as suas crianças devem ser vacinadas. Não é. Não é. E foi isto que, e foi essa a comunicação que passou. Nós vemos todos os parceiros dos vários especialistas para depois os pais decidirem se está certo ou não está certo serem vacinados. Não, há uma decisão científica que diz não deve ser vacinado. Pronto. Ou uma decisão científica que é deve ser vacinado. Quer dizer, nós vivemos, no império da opinião. Sobretudo em mais alguma coisa, eu cá acho que a Terra é quadrada. Pronto, as coisas não são assim, não podem ser assim.
Pedro Adão e Silva, como é que tens visto este debate também? Já agora aproveito mais uma questão sobre esta questão da vacinação, também se coloca de uma forma diferente da outra, porque sabemos que nas crianças os riscos associados à Covid, para já do que é conhecido, não têm os, em termos de sintomas e de efeitos que têm nos adultos, e colocou-se também aqui a questão de saber se vacinavam ou não as crianças como forma de proteger outras camadas etárias, e isso também causou aqui alguma confusão.
Bom, eu tenho algumas divergências com o Pedro Marques Lopes nesta matéria. A primeira das quais é que quem decide deve ter presente que há um problema de legitimidade, de desconfiança em relação às tomadas de decisão nesta matéria, e que há uma fadiga pandémica que tem acentuado essa desconfiança. E, portanto, as ações devem ser tomadas incorporando aquilo que é o comportamento expectável da sociedade. E, portanto, eu acho que o dever de informação é um dever que existe de forma genérica, e que ele deve ser gerido com particular atenção nesta matéria, e portanto a informação deve estar disponível mesmo que as pessoas não façam mais pequena ideia sobre o que fazer com essa informação. E portanto acho, esta é a minha primeira opinião. A segunda tem a ver com, de facto, aquilo que nós temos assistido em relação à pandemia é um sintoma de um mal maior. Curiosamente, nós a seguir vamos falar das listas do PSD, e aí é um sintoma de um outro mal também, a meu ver, maior. Qual é o mal maior? É o declínio generalizado das instituições de intermediação e da confiança. Porque quer dizer, as instituições de intermediação, a sua ação, depende de confiança social. Isso é verdade para a comunicação social, é verdade para este caso, para a administração pública e para a ciência. As sociedades para operarem, as sociedades democráticas para operar, precisam de que se confie e que se confie no ato de delegar responsabilidades e delegar a decisão noutras instâncias. Em instâncias que nós não vamos ser capazes de... Não vamos ser capazes no sentido em que há decisões que nós não somos capazes de escrutinar. Portanto, não vamos ser capazes de escrutinar a decisão dessas instituições. Portanto, temos de confiar que elas estão a atuar e a agir com base no melhor tratamento possível da informação disponível e conhecimento. Mas eu julgo que quem queira escrutinar deve poder fazê-lo. Bom, isto tem consequências e custos. Tem. É porque, quer dizer, é um conjunto de pessoas que se entretém a ler documentos que claramente não é capaz de interpretar, mas isso não inibe as pessoas de se pronunciarem de forma definitiva sobre esses documentos. Agora, também não podemos esquecer que há aqui uma dimensão política. É que também do ponto de vista político isto não tem sido um processo exemplar. Porque como tu chamavas a atenção, eu acho que isso passou-se mais com os adolescentes do que propriamente agora com esta faixa etária. Houve vários anúncios de responsáveis políticos sobre a decisão antes dela ter sido tomada cientificamente. O governo, convenhamos que não, quer dizer, não anunciou nem sequer sinalizou, disse só que o país estava preparado. No sentido que tinham comprado os estoques de vacinas.
E o secretário de Estado que disse que gostaria muito que houvesse, quando houvesse decisão técnica, que os pais aderissem.
Mas isso é agora. Eu estou a falar dos adolescentes. Uhum. Mas o Presidente da República na altura antecipou-se. Uhum. E depois até recuou, aí portanto, dizendo que era vontade dos pais e depois acrescentando num segundo momento que devia ser consultado ou a informação devia ser validada por um pediatra. Agora, sobre a questão em que todos nós nos tornámos especialistas, mesmo aqueles que estão quase sem voz, que é... Porquê que são vacinadas as crianças?
É um efeito lateral do Covid, podes dizer.
Não é. É um efeito lateral de Jorge Jesus. Se nada mais, é uma outra doença, mais grave e mais estrutural. Aquela de que eu padeço, não...
É grave, é uma doença.
Que no fundo é saber o que é que justifica esta vacinação, porque eu aí... Eu nisso eu sou um crente, quer dizer, eu acompanho e confio nas decisões e, portanto, eu não sou capaz de avaliar se é uma questão de proteção individual, porque não há casos de morte, quase não há casos de doença grave e, portanto, o objetivo é a proteção comunitária, reduzindo a propagação da Covid na comunidade e, por isso, diminuindo o risco geral da Covid, porque sabemos que o contágio entre as crianças é um contágio essencialmente assintomático. Ora, a Comissão Técnica de Vacinação, e portanto eu confio na qualidade destes órgãos, considera que numa análise custo-benefício é preferível vacinar. E se nós começamos a duvidar sistematicamente
a questão é essa.
Da capacidade destas instituições de tomarem decisões, a sociedade pura e simplesmente deixa de funcionar, porque não confiamos em nada e, portanto, duvidamos de tudo e isso aí há coisas que têm de ser ditas. Curioso, este processo na Madeira já avançou, sem grandes sobressaltos, não dei por isso. O que mostra que há aqui uma questão política que tem a ver, em parte, com o aproximar da campanha eleitoral e com o modo como este tema necessariamente estará presente na campanha eleitoral, mas tem a ver com outra coisa mais profunda e que, no fundo, remete para aquela ideia do declínio da confiança e o declínio das instituições de intermediação, que é há quem no espaço político queira dar voz a sentimentos difusos e minoritários de ceticismo em relação à vacinação e à própria lógica como o mundo tem gerido esta pandemia. E, portanto, não tínhamos dúvidas que há aqui oportunismo político também de alguns setores, porque existem pessoas que têm dúvidas fundadas sobre a pandemia, desde versões mais extremistas e chalupas de que a pandemia não existe, até outros que acham que, no fundo, se devia deixar a coisa avançar na comunidade sem nenhum tipo de precaução, porque, na verdade, é uma gripezinha como aquela que me, eventualmente me está a tirar a voz.
O Tempo dizia, o Pedro, é também já pré-eleitoral e este é um dos assuntos que vai morar na campanha, uma campanha para a qual, e transito para o nosso segundo tema,
o PSD
apresentou esta semana a lista completa de deputados, lista Pedro Marques Lopes, que foi, desta vez, mereceu a luz verde do Conselho Nacional. O que é que se passou entre os dois últimos conselhos que registaram uma diferença de 70-40, foi qualquer coisa assim?
Sim, e agora esta inversão... A última, salvo erro, foi 70-30.
Exatamente, por aí. E desta vez esta inversão foram é o resultado diretas?
É o resultado da decisão dos conselheiros, que acharam estas listas boas. Portanto, 70% é esmagador, digamos assim. Num PSD é esmagador. Bom, esta é a resposta que tu não querias ouvir e também não é a resposta que eu quero dar. É verdade que 70% dos conselheiros nacionais quiseram estas listas. E... obviamente que isto tem duas razões, porque mudaram de opinião em relação à liderança. A primeira é o facto de os militantes, sobretudo os conselheiros nacionais, perceberem que nesta altura é importante dar uma imagem de união do partido para que a campanha decorra melhor. E isto é um tema que vale a pena e que nós com certeza abordaremos mais tarde, porque... neste momento, a questão das máquinas partidárias serem importantes numa campanha eleitoral não é tão fulcral como era noutras campanhas. Porque as campanhas eleitorais já não se fazem como eram feitas, ou quando se fazem não têm grande resultado.
Ou campanha de rua, como
exatamente. Dizer. Portanto, neste momento, as máquinas dos partidos instaladas nos locais não têm essa importância toda, mas, no entanto, os partidos, a esmagadora, portanto, 70% dos conselheiros, achou que, apesar de alguns de Rui Rio não ser o candidato que eles queriam, muitos, aliás, era importante que o partido se apresentasse o mais unido possível. A segunda é a perspectiva de que há uma esperança de que o Partido Social Democrata ganhe as eleições, pelo menos tenha um bom resultado e querem estar junto dessa vitória. Essas são as duas razões fundamentais. Depois, há aquilo que se convencionou chamar a purga dentro do PSD, que também acho que é uma coisa que tu...
Eu sou franco,
tu na tua introdução disseste muito do que é normal acontecer no Partido Social Democrata. Quer dizer, o PSD tem aquela história do winner takes it all. E já tem há muito tempo, deste um bom exemplo que foi...
Quando Passos Coelho ficou de fora.
Quando Passos Coelho ficou de fora e tem uma...
Eu estava aqui, até abri aqui a letra do Winner Takes It All. Tinha acabado de fazer isso. The Loser Standing Small.
Normalmente é uma coisa que tu ouves
não gosto mesmo da ABBA. Não gosto mesmo da ABBA.
Não valia a pena, já tínhamos percebido.
Mas fui ver a letra do Winner Takes It All, The Loser Standing Small.
Olha, estás a ver... Bom, e portanto, isso é uma tradição, má ou boa, é um costume no PSD, que tem raízes longas, aliás, quer dizer, desde os inadiáveis, eu não serei a pessoa que... Eu não vou
não
falar de Sá Carneiro, porque já há 450 milhões de pessoas que falam de Sá Carneiro, portanto não vale a pena. E teve outros desenlaces, digamos assim. Não me perturbou. Não acho que fosse algo
aqui talvez a questão
estranho.
Seja também porque o próprio Rui Rio tinha escolhido muitas das caras.
Sim, resolveu.
Era uma lista
agora,
mais
complicada. Há aqui dois temas que esses sim me suscitam alguma reflexão. O primeiro tem a ver com o facto de nós agora, ou pelo menos no espaço público, se olhar como se esta... eu vou utilizar purga, não gosto do termo, mas pronto, seja o que for, fosse como só vêm os leais, só vão os leais e ficaram de fora os competentes. Isso, eu rejeito completamente essa ideia, quer dizer, não me parece que as pessoas que saíram, se tivessem exibido a um nível tal maneira relevante, ou fossem pessoas que tivessem feito serviços tão notáveis, que o partido fizesse um crime lesa-majestade contra ele próprio por prescindir da sua ação. Isso lamento, mas não é verdade, não é o que eu vejo e dá-me ideia que não é o que ninguém vê. A segunda tem a ver com a qualidade ou a não qualidade das pessoas que chegaram agora.
Muitos desconhecidos.
Sim, eu faço minhas as palavras do Pedro da Silva na semana passada, que disse algo que para mim é evidente também. Eu não sei se tem ou não, não os conheço. A grande maioria, conheço alguns, conhecemos todos, alguns. A maioria não sei se, como é que foi o currículo deles, qual é o currículo deles, qual foram as contribuições na sociedade civil, não sei. Portanto, mas vou ver, não é? E depois farei a minha avaliação. Agora, nós temos que perceber que o Partido Social Democrata tem tido um problema muito complicado, e não é de agora, já vem quase de Cavaco Silva. Tem mostrado uma incapacidade, ou uma falta de capacidade brutal, de atrair pessoas qualificadas, com méritos dentro da sociedade civil, com experiência política, tem tido. E dir-me-ão, mas porquê? De antes conseguia atrair e agora não consegue atrair. O facto é que Portugal não tem uma escola, os partidos não têm uma tradição de escola de quadros políticos, não há todas estas espécies de Estados Gerais, que por acaso no Partido Socialista na altura tiveram bons resultados na captação de pessoas, não atraem assim muitas pessoas. Há uma coisa que diverge, é o poder. E o facto é que o Partido Socialista tem tido capacidade de atrair melhores quadros. Isso não há dúvida. Mas porquê? Porque o Partido Socialista tem sido quase hegemónico no poder em Portugal nos últimos, digamos, 30 anos. E, portanto, essa sua capacidade, a capacidade de atrair quadros e de pessoas relevantes da sociedade civil, é muito maior do que a do PSD, que tem estado sistematicamente fora. E isto gera um problema, fora do poder, isto gera um problema para a nossa democracia. Gera. Porque põe muito em causa a alternância. Põe muito em causa, porque isto é como a necessidade de não repetir mandatos, do acumular dos mandatos. É porque com poder atrai-se mais pessoas boas, com essas pessoas boas, depois, quando há eleições, os outros têm melhores pessoas, os outros têm piores pessoas, e andamos sempre neste processo. Portanto, eu olho para as listas do PSD, não sei, tenho dúvidas. O que me parece é que nós corremos o risco, até por aqui, de nunca mais conseguirmos sair de uma lógica de que o Partido Socialista vai ganhar. E, portanto, aliás, a maior parte das nossas discussões é quem é que vai ser o próximo líder do Partido Socialista, como se fosse já o próximo primeiro-ministro. Isso também tem muito a ver com estes problemas dos quadros.
Pedro Adão e Silva.
Líder do PSD, queres dizer?
Não, neste caso...
PS.
Estava a falar do PS como futuro líder
nós
do PS.
Nós fazemos muito a...
Sim, já preciso.
E perguntar-te, bem, mas falavas há pouco de um sintoma, que sintoma é que traduz esta
gente? Repara, eu há pouco, acho que é curioso, porque no fundo falar da vacinação hoje e deste processo e falar desta composição das listas do PSD remete, a meu ver, para dois problemas estruturais que a democracia tem hoje. Um é a falta de confiança nas instituições de intermediação e este outro é a dificuldade do compromisso. Eu quero lá saber se o PSD tem uma tradição de winner takes it all, que é uma expressão que, aliás, é utilizada para classificar os sistemas eleitorais maioritários, com círculos uninominais, onde o vencedor por um voto fica com o mandato. Mas isso é um mau princípio na democracia. A democracia é o regime do compromisso, é o regime da intermediação e o regime do compromisso. E, portanto, quem tem esta obrigação de fazer listas ou refazer listas, porque quando vemos esta rotação enorme nas listas do PSD, quase que nos esquecemos que é por relação a listas que já foram feitas por Rui Rio. Porquê? Porque o que eu acho que é desejável num líder, de alguém que é candidato a primeiro-ministro, é que tenha capacidade de compromisso, equilíbrio, ponderação. Epá, eu não sei nada sobre estas pessoas, sei muito pouco sobre os outros que estavam no Parlamento, mas acho estranho que quem ganhou por 2 ou 3 pontos percentuais umas eleições internas, parta para a exclusão dos outros. Acho que isso não é positivo. Nunca é positivo. Há sempre bons e maus dos dois lados, há sempre aparelhistas e grandes inteligências dos dois lados. Quer dizer, não, eu não compro essa visão maniqueísta sobre o funcionamento dos partidos. E, portanto, acho estranho que, depois de uma vitória, e com a força de uma vitória inesperada, uma vitória que tem bases claramente diferentes daquelas que foram comunicadas na ressaca da vitória, não é? Não é esta coisa do voto livre contra o aparelho, é uma parte do aparelho que venceu o outro, provavelmente com negociações e transações que são típicas das dinâmicas do aparelho em eleições internas, mas eu acho um mau sinal que isto resulte nesta decisão.
Bom, mesmo que algumas dessas pessoas tenham dito que não concordavam com a estratégia seguida por Rui Rio e, portanto...
É um bocadinho pior.
Mas, quer dizer, algumas, mas há outras que não o disseram. Sim. Portanto, há aqui... quer dizer, parece-me que não é esse o critério. Isso é que é o elemento de novidade. Porque, reparem uma coisa. Imagino o que teria sido António Guterres ser candidato contra Fernando Nogueira, excluindo os champaístas. Os champaístas e os guterristas...
Mas no Partido Socialista é completamente diferente, não é essa lógica?
Bom, mas a integração é um bom princípio na política. Porque imaginem o que seria. Porque a força e a riqueza dos partidos assenta na integração. Esta ideia do vencedor tira tudo, leva tudo, não é uma coisa positiva. Mas, neste momento, isso é possível... Porque, no fundo, corresponde àquilo que são as características de Rui Rio que lhe dão força. Aquela ideia de alguém que corta à direita. É uma das forças de Rui Rio. Mas, ao mesmo tempo, isso expõe aquilo que, a meu ver, é a sua principal fragilidade, que é não faz pontes e, sistematicamente, transforma as vitórias e os momentos de vitórias num momento para abrir novas frentes de batalha e novos conflitos. É como se fosse um líder totalmente dependente do conflito. O que estas listas mostram é que há uma espécie de desejo de conflito. O Rui Rio confessa sempre isso, não é? Não é a paz, nem a concórdia, nem o compromisso que o move. É, aliás, curioso, porque tem alimentado um discurso sobre o compromisso, quando, na verdade, a sua prática é sempre uma prática adversativa, sempre com inimigos, adversários internos, o inimigo interno, o adversário interno, o adversário externo, a grande conspiração que decorre aí na comunicação social, nas empresas de sondagem, etc., em relação a Rui Rio. Portanto, este líder totalmente dependente do conflito, não tem força, porque infelizmente acho que as democracias foram evoluindo para este tipo de perfil, mas é um sintoma de fragilidade, a meu ver, e não vejo nada de positivo nisto. Repito, não tenho nenhuma simpatia por visões estratégicas sobre o papel do PSD, para simplificar, muito mais próximas daquilo que é o passismo. Mas acho estranho que um partido grande, que quer ser um partido de poder e um partido de governo, procure afirmar-se excluindo metade do partido, porque é disso que estamos a falar. É que é mesmo metade do partido. Porquê é que a Comissão Nacional agora aprova?
O Conselho Nacional.
Porquê é que agora aprova? A explicação é simples, que houve uma eleição interna e, portanto, aquilo que o Rui Rio critica sempre, não é? Que é os que querem estar, mas agora, de repente, quiseram estar. Mas eu acho que isto não é nada um bom sinal. Bem, eu de novo, não sei nada sobre aquelas pessoas, são muito poucas que eu, de facto, conheço e identifico, mas também pergunto como é que é possível, a um mês e meio das eleições, nós não sabemos exatamente quem são os protagonistas que o PSD trará se quiser formar governo. Porque isso também começa a ficar próximo.
O PSD tem o tal Conselho Nacional, Estratégico Nacional.
Há aqui algumas coisas que o Pedro disse com que eu não concordo e deixa-me e é rápido. Primeiro, é verdade que Rui Rio gosta desta estratégia de confrontação. Isso não há dúvida nenhuma. Mas isto tem uma história.
Todas as confrontações têm sempre uma história. Mas é exatamente a força e a superioridade está no momento em que tu és
claro
capaz de deitar a história para trás e procurares a concórdia e o compromisso.
Eu subscrevo a questão de aquilo que tu disseste. Ninguém subscreve mais do que eu e defendo isso dos compromissos também dentro dos partidos. Agora vamos ver. Rui Rio, quando ganhou da primeira vez, fez um esforço absolutamente claro, de união do partido.
Estás a falar com o Santana Lopes.
Exatamente. Fez.
Aquele que convidou até para...
Foi Santana Lopes, fez com o Rui Rangel, integrou o Rui Rangel.
Paulo?
Desculpa, Rui Rangel.
Isso é que tinha sido.
Paz à sua alma. Não é paz à sua alma, mas não é o caso. Agora já estava a competir com o Emílio Rangel, já TSF, Emílio Rangel, já era Rangel a mais. Fez com Paulo Rangel, Rangel foi integrado, foram integrados vários das correntes, enfim, o pacismo tardio. Portanto, é claramente injusto dizer que Rui Rio não tentou essa integração do partido. Tentou, e tentou de uma maneira absolutamente clara. Isto tende a ser muito esquecido. Depois, há algo que também tem que ser dito. A campanha interna contra Paulo Rangel, contra Rui Rio durante estes 4 anos, não foi uma coisa...
Isso também é tradição do PSD, já ouvimos da incubadora.
Está bem, mas não foi uma coisa de uma divergência de algumas vezes aparecerem umas vozes a divergir. Foi uma coisa muito intensa. Muito intensa mesmo. Não é? Dá-se o exemplo do Partido Socialista. E o Partido Socialista, de facto, tem uma tradição de integrar. Havia o grupo dos gamistas,
paísta.
Não, nem sempre teve, repara que
sim,
isso não é verdade.
Sim, nem sempre teve, não.
Mas a partir de certa altura isso...
Sim, mas nem sempre teve. Mas repara, me recordo, no auge da luta contra António José Seguro, que foi provavelmente a campanha mais forte, recente, não é? Contra um líder de uma facção do Partido Socialista. Eu não me lembro de acontecer o que aconteceu a Rui Rio com as pessoas que tiveram dentro do PSD contra Rui Rio. Muito francamente, não me lembro. E se eu também digo, e já o disse aqui variadíssimas vezes, que acho incompreensível esta história de Rui Rio contra as empresas de sondagem, já aqui disse claramente o que acho sobre isso, é lamentável, mas eu não me posso esquecer nunca, daquilo que nem ele, provavelmente, e só passando na parte da comunicação social, o que aconteceu com o Rui Rio e a comunicação social. Eu já disse aqui a semana passada e volto a dizer. O principal jornal deste país, no dia das eleições, apresenta uma primeira página a dizer SMS mentirosos. E na primeira página, ditos por Rangel, ditos por Rui Rio, e dentro vinha uma notícia muito mais pequenina a dizer que o Pedro Adão e Silva, por exemplo, fazia campanha a favor de Rui Rio. Esse já não era tão mentiroso. Portanto, estas coisas acontecem.
Queres recordar o que o site da Câmara do Porto fazia em relação ao Jornal de Notícias, ou em relação ao Porto, ao público? É que essa ideia... Repara, é que isso mostra...
Portanto, a comunicação social está-se a vingar por causa
disso? Não foi isso que eu disse. Eu não acompanho nada aquilo que em alguns momentos aconteceu. Mas não, eu não posso esquecer também do que Rui Rio fez em relação
Pedro,
à comunicação social.
Mas eu acabei de dizer... Eu acabei de dizer, a penalizar muito, e dizer que sobre as empresas...
Não falaste sobre as sondagens, mas eu estou a dizer da comunicação social.
E posso dizer aquilo que aconteceu, por exemplo, com o Jornal Notícias, sem problema rigorosamente nenhum. Agora, isso da comunicação social pareceu-me absolutamente claro e transparente. Quer dizer, lamentável, mas claro e transparente. Mas voltamos à questão do Rui Rio tentou essa integração. Mas a campanha que determinados setores fizeram, não é determinados setores, esse é que é o segundo ponto do meu argumento, que determinadas pessoas fizeram dentro do PSD contra Rui Rio, foi algo de absolutamente inqualificável. Que não podia ser sequer integrado. Porque era até uma coisa hipócrita. E depois dizem-me assim, e por isso é que eu digo pessoas, porque neste momento, como já não conseguia no momento anterior, eu não vejo facções organizadas. O PS, nós sempre... Neste momento isso não existe no PSD. Não há rangelistas. Rangelismo, Paulo Rangel...
Também nunca houve.
Hã?
Também nunca houve.
Ah, pois a questão é essa. É que Paulo Rangel nunca teve rangelistas. Paulo Rangel foi uma espécie de um meio, foi uma espécie de uma barriga de aluguer, digamos assim, para outro tipo de movimentos que teimem não dar a cara. E, portanto, acho que sou completamente a favor das negociações, do regime de compromisso, só que neste momento, no PSD, isso não é pura e simplesmente possível. Dir-me-ás, e só para terminar, dir-me-ás, há aqui um problema. Há aqui um problema porque eu muitas vezes olho para o PSD agora e vejo que há uma facção que não é conciliável com outra. Não é uma facção, porque eu já disse, não os vislumbro. Há uma linha que não é conciliável com outra. Há uma linha, esta linha do pacismo tardio não é conciliável com esta. De facto, não é. Isto pode causar um problema. Isto pode causar claramente um problema no futuro no PSD, isso não o desdigo.
Já um bocadinho contra-relógio, mas porque não passámos por esse assunto na semana passada, quando gravámos, ainda não tinha ocorrido a demissão de Eduardo Cabrita. Pedro Adão e Silva veio fora de tempo, era inevitável esta demissão?
As duas coisas. Era inevitável e veio fora de tempo. É muito difícil encontrar uma explicação racional para aquilo que foi a gestão deste processo pelo governo, pelo Primeiro-Ministro. Acho que isto colocou o próprio Eduardo Cabrita em circunstâncias muito más para o próprio. Eu acho que estamos perante uma enorme tragédia, não apenas naturalmente para quem, para o trabalhador que morreu e para a sua família, mas tenho a certeza para todos aqueles que iam no carro, começando pelo motorista, até porque é um acidente com contornos ainda por compreender. Mas eu faço uma interpretação diferente daquilo que é a responsabilidade política e julgo que a responsabilidade política deve ser protegida e alimentada. E estou certo que se Eduardo Cabrita tem saído antes, hoje não só teria dado um bom contributo para este princípio da responsabilidade política, como seria visto e olhado por outro, com outros. Não o fez, este processo arrastou-se de uma forma inexplicável, tendo de facto aquele desfecho também difícil de acompanhar na semana passada, com aquela primeira declaração, mais uma vez muito infeliz, de Eduardo Cabrita.
Pedro Marques Lopes. Ainda breves palavras para esta saída de cena de Eduardo Cabrita. Dizia ele para que o PS não sofra ataques de aproveitamento político durante a campanha.
Foi tudo demasiado penoso neste processo. Tudo demasiado penoso. Então este fim, estas declarações de Eduardo Cabrita na manhã em que foi demitido, porque ele foi evidentemente demitido, ele não se demitiu, quer dizer, pareceu-me evidente, pareceu-nos a todos.
Ele deu a entender que já queria ter saído.
Sim, mas não nesta circunstância.
Aliás, há aqui um paralelo também com a anterior...
Sim, mas não nesta circunstância, sim, porque sim, me pareceu evidente que de manhã ele não se ia demitir e depois de tarde foi forçado por António Costa a admitir-se. Não fiquei com grandes dúvidas sobre o assunto. A última parte, eu não vou repetir muito, porque eu já disse aqui atrás, quando foi do caso do CEF, que não havia a mínima justificação, era apenas uma inconsciência, uma ignorância do que é a responsabilidade política, que permitiu a Eduardo Cabrita permanecer no governo, quer dizer, coisa absolutamente chocante de desconhecimento do que é a responsabilidade política. Neste caso foi diferente, teve contornos diferentes, porque também houve problemas aqui de humanidade, de capacidade de olhar para outra pessoa, não houve uma palavra... Eu fiquei chocado, não exatamente porque eu não sei... das intimidades, não sei se Eduardo Cabrita falou com a família da pessoa que foi atropelada ou não, enfim, gostaria muito de saber que não falou, não teve uma palavra, mas as declarações em relação ao momento, quando foi conhecido a constituição de arguido do seu motorista, ele não ter uma palavra para um colega de trabalho naquele momento, solidarizando-se pessoalmente com ele, dando a cara por ele, deixou-me particularmente mal impressionado. Não é a pessoa que teve com certeza falhas, e eu não estou aqui para julgar ninguém, mas foi um processo pessimamente conduzido. E ficou uma sensação terrível de que havia uma enorme probabilidade que, se não tivermos próximos das eleições, Eduardo Cabrita não sairia do governo.
Pedro Marques Lopes, não desligue já o microfone.
Não desligue. Não desligo, desligo, porque desligo da parte da política, desligo, e passo para...
Passa para o teu Bloco Central de Interesses.
Pronto. É para o gajo. Olha, o meu Bloco Central de Interesses é um podcast de dois especialistas, digamos assim, professores de História, que é o Paulo M. Dias e o Roger Lee de Jesus, que têm um podcast que se chama Falando de História. É extraordinariamente interessante porque toca em muitos assuntos da nossa história. Já são tantos episódios que não devem faltar muitos assuntos para tratar. É evidente, a história não tem fim. Mas é muito interessante, muito pedagógico, vale muito a pena. E eu, como gosto muito do podcast e sou um ouvinte do podcast, queria dar uns conselhos. Já agora, peço desculpa ao Paulo e ao Roger, mas que acho que aquilo ficava muito mais interessante se muitos dos convidados não lessem aquilo que vão lá dizer. Que o Paulo e o Roger sabem tanto de história que se deixassem as conversas muitas vezes fluir e não se pegassem ao guião, aquilo corria melhor. Mas peço muita desculpa aos dois, mas não, são umas desculpas de um fã para que aquilo melhore e, portanto, recomendo o Falando de História.
Pedro Adão e Silva, a semana passada falámos os três aqui de uma ida ao baú, ao cofre, literalmente, para buscar as gravações dos Beatles. Esta vez é uma ida ao outro baú.
É um baú que já foi visitado muitas vezes, que é o baú da Blue Note Records. Há vários exercícios deste tipo, de revisitar o canon do jazz, em particular ali o momento do bebop e do hard bop nos anos 50 e nos anos 60, uma versão longa do Guru, com aqueles três discos do Jazz Mathes, depois o Mad Lib, de certa forma, fez isso. Há mais álbuns da Blue Note, reinterpretação das suas canções, mas desta feita o exercício é de uma natureza diferente. É o Mackay McRaven, que é dos músicos mais interessantes da atualidade. Ele apresenta-se como um cientista da batida. Ele é baterista, é o seu instrumento, mas é mais que isso, é um produtor. Tem álbuns extraordinários recentemente. Eu destaco o Universal Beings, convido as pessoas a conhecer esse disco. Mas o que é que ele fez? Ele pegou num conjunto de temas da Blue Note, essencialmente ali dos anos 60, e reinventou-os, mas reinventou-os num processo em que o estúdio é um instrumento fundamental, porque há aqui um lado de sampling e de corte e costura daquilo que foi tocado originalmente pelos músicos das gravações da Blue Note, mas a isso somou músicos ao vivo a tocarem por cima dessas faixas, e é extraordinário este álbum. Chama-se Deciphering the Message, do Mackay McRaven. O tema que eu vou aqui deixar é o Autumn in New York, que é um daqueles standards do jazz, em que ele reinventa a versão do Kenny Burrell. É muito engraçado porque consegue encontrar facilmente no Spotify playlists assim, que é o encadeamento das músicas que estão no álbum agora do Mackay McRaven com os originais, e percebe-se bem, por um lado, a diferença, o que está lá, mas também a enorme unidade e coesão deste Deciphering the Message.
É assim que fecha este Bloco Central, com Pedro Adão e Silva, Pedro Marques Lopes e cuidado técnico de José Guerreiro. O Bloco Central regressa na próxima semana, já com os olhos postos no Congresso do PSD. Até lá, ouça em podcast e em tsf.pt. Fiquem bem.